programa Hits de Gestão.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Eu sou o professor Eliseu Alves e está entrando no ar o programa Hits de Gestão. Esse programa nasce tendo como base difundir os principais conceitos de gestão através de músicas. No programa Hits de Gestão de hoje, vamos falar sobre o composto de marketing, os famigerados 4Ps, e vamos discuti-lo através da música Aluga-se, na versão de Titãs. Só um minuto, você não pode perder. Estamos de volta com o programa Hits de Gestão e, para falar do composto de marketing, trazemos aqui para discutir conosco Kotler e Keller, sendo o Philip Kotler o pai do marketing, o papa do marketing. Esse é um livro chamado, entre dos livros imensos que ele tem lá, um especial é chamado Administração de Marketing. Lá ele vai dizer que o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. E que o marketing é um processo social e gerencial pelo qual um indivíduo e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros. Temos o American Marketing Association, que é a associação do marketing, e ela vai formalizar o conceito. Ela fala que o marketing lá é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Operacionalmente, o composto desenvolvido nos anos 60 por Jeremy McCartney, isso, o pessoal acha que foi pelo Kotler, não foi pelo Kotler, tá? Tornou-se sinônimo de marketing, ao propor que a estratégia da área deveria se desdobrar em ações ligadas ao produto, preço, praça, que é praça, pelo meio pelos quais os clientes adquirem um produto, o contato com o comprador e a promoção, que é a comunicação integrada de marketing. Sim, gente, os 4Ps não são criação do Kotler, mas é inegável a contribuição dele para o seu desenvolvimento. Basicamente, o processo de marketing nos remete ao entendimento do mercado, compradores e vendedores, e desenvolvimento de caminhos para atingir objetivos da organização, como ampliar o lucro ou conquistar mais consumidores. Posteriormente, são propostas ações tendo em vista os fatores de mercado, mas também da organização, pontos fortes, pontos fracos. Após essa etapa, a ideia é manter um relacionamento que seja interessante para ambos. Então, o marketing é uma ferramenta de relacionamento entre cliente e empresa. É uma via de mão dupla. E esse processo passa pelos 4Ps, e os 4Ps é o núcleo do marketing. Vamos ouvir agora a música Aluga-se, que é uma canção original de Raul Roque Seixas, composta em conjunto com Cláudio Roberto de Andrade de Azevedo, lançada no álbum Abate Sésamo, de 80. Vamos ouvir um trecho. Porém, nesse programa, vamos usar a versão do Titãs, pois como já iniciamos esse programa com o Raulzito, teremos que mudar o nome do programa para Hits Raul de Gestão, o que nos fará uma ideia. Mas a versão do Titãs é uma forma de homenagear essa banda, que é um dos símbolos do rock nacional e que eu particularmente curto bastante.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free.
Eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal.
E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Nos inventar que esse móvel tá pra. We'll be right back.
pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar.
A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Nos comenta que esse imóvel tá pra alugar.
Os estrangeiros, eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar.
Essa versão foi lançada no álbum de 99, intitulada As 10 Mais, que inclusive é uma homenagem do Titãs a outras bandas. Detalhe que é o último álbum de estúdio com o guitarrista Marcelo Frommer, que morreu em 2001. No vocal principal dessa canção, temos os músicos Sérgio Brito e Paulo Miklos. Durante a música, preste atenção e anote essas frases. Como sempre, pega lá sua canetinha, papel para anotar as frases. 1. Negócio bom assim ninguém nunca viu. 2. A solução é alugar o Brasil. 3. E o dólar deles paga o nosso mingau. 4. Tem o Atlântico, tem vista para o mar. A Amazônia é o jardim do quintal. 5. Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar. Na volta do intervalo, vamos descobrir o que essas frases têm a ver com o composto de marketing.
Programa Hits de Gestão.
Lembra das frases? Vamos fazer as associações. 1. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Aqui é a ideia do marketing em si. Essa ideia é de conectar compradores e vendedores. 2. A solução é alugar o Brasil. O Brasil é o produto. 3. E o dólar deles paga o nosso mingau. O dólar é o preço. 4. Tem o Atlântico, tem vista para o mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Aqui estão detalhes da praça. 5. Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar. A música em si pode ser considerada uma forma de promoção. E para discutir essa temática de composto de marketing, eu estou aqui hoje nos estúdios Uninter com um professor, o qual eu admiro muito, admiro pra caraca. Sem contar que ele foi o primeiro professor na minha história de vida que falou de marketing comigo. Sim, porque na minha graduação havia uma disciplina chamada Tópicos Especiais. E meu curso era administração com habilitação em marketing. Então, os tópicos eram conteúdos de marketing. E esse rapazinho estava lá para me dar aula. É autor de diversos livros, entre eles Caminho de Marketing, iTrends e demais outros que nem me lembro agora, Super Varejo, que é professor doutorando Aquiles Batista Ferreira Júnior. Muito bem-vindo, professor Aquiles.
Obrigado, professor Eliseu. Uma honra, um prazer estar presente aqui nesse programa maravilhoso, nesse programa Chop-Chura, que é o programa Chop-Chura. Estou aqui presente, sorridente, sem meias.
Sem meias.
Muitos anos, como sempre. Sexta-feira tive uma, um evento social, quase morri com as meias sociais, mas durou 15 minutos o evento com as meias.
Depois nesse meias. Evento você foi padrinho ou não foi padrinho?
Nesse
você,
não fui padrinho.
Você não dançou com a,
não,
com a aniversariante?
Não dancei.
Mas quis dançar?
Queria dançar, mas não dava. Não dava.
Mas é legal toda a magia da festa de 15 anos, tá, pessoal? É legal essa magia da festa de 15 anos, né?
Muito legal, muito bacana reviver emoções antigas. Vera, na verdade, era filha de um grande amigo meu que estava fazendo 15 anos. Foi bacana ver aquele momento. E realmente, aconteceram algumas coisas estranhas ali rapidinho. Eu fui de meia.
Uhum.
Acho que 15 minutos
durou.
Por isso
que choveu na sexta, virou o tempo.
Aí eu disfarcei, fui no banheiro, tirei a meia, botei no bolso, entreguei para respectiva para guardar. Ela não gostou. Quando eu tava saindo do banheiro, eu acredito, eu tenho provas disso. Tá no meu Instagram, tem lá o depoimento da esposa de um dos amigos que tava lá, que ela fala, cadê o no shoes? Porque quando eu tava saindo do banheiro, professor Eliseu, uma curiosidade, acredite, eu pisei na minha própria sola e eu rasguei o sapato, a sola inteira do sapato saiu.
Meu Deus.
E daí eu fiquei sem um sapato sem sola, um sapato com sola. Aí eu tomei uma decisão. Vou arrancar a outra sola. Não foi inteligente a minha decisão. Não foi bacana porque o sapato desmanchou. Então, em 10 minutos, 20 minutos, eu já estava sem meia e sem sapato. Num evento social bacana, chop-tura legalzinho. Foi quando a minha digníssima teve a ideia e falou carinhosamente para mim assim: pegue um Uber, vai para casa, coloque um sapato novo e volte para cá. E eu tive que sair e colocar um novo sapato para voltar ao recinto. Mas vamos falar de 4Ps.
Não, mas vamos voltar aí, você tinha o sapato?
Não, o sapato, na verdade, esse sapato é um sapato que eu uso só em eventos assim, chiques, top-tura. E daí aconteceu, ele ficou muito tempo ali, acho que a última vez que eu fui no casamento, coloquei terno, faz uns 2-3 anos. E daí ele ressecou e saiu inteiro a sola do sapato, perdi o sapato, desmanchou, tive que colocar outro sapato lá. Mas eu fui para casa, peguei um Uber, fui para casa. Ninguém percebeu, só ela, né? Brava. Percebeu? Fui, voltei rapidinho, já troquei a calça também, botei uma calça mais à vontade, já deixei a meia em casa.
Já passou a parte.
Já passou a parte social do negócio.
Isso.
O pessoal já tava com as gravatas amarradas na testa, sabe?
É,
agora,
sim.
Eu já voltei nessa parte, me enfiei no meio do povo e tal, tudo certo. Mas então vamos falar de 4Ps, vamos falar dessa música bacana, essa música
isso
legal do Titãs. Lembrando, ó, uma curiosidade interessante. Titãs, que... Ah, o primeiro nome de Titãs... Lembra, sabe qual foi o primeiro nome que Titãs teve?
Não.
Titãs do Ye Ye Ye. A primeira música a fazer sucesso do Titãs foi Sonífera Ilha.
Meu, não era nem nascido,
Sonífera,
cara.
Sonífera Ilha.
Eu não era nem nascido
muito.
Sempre.
Eu era um bebê, né?
Titãs, lá no interior, tocava Titãs do interior. Ye Ye.
Legião Urbana, sabe o primeiro nome? Você sabe Legião Urbana, o primeiro nome? É um nome
Aborto
bem...
Elétrico.
Aborto Elétrico.
Aborto Elétrico,
é um pesado, pesado, né? Não funcionaria muito hoje. Mas vamos então analisar...
Verdade.
É verdade, hoje não daria muito certo.
Pois é.
Eu também acho que já não deu lá, porque tanto é que eles mudaram para Legião Urbana. Se tivesse dado, teria continuado Aborto Elétrico.
Pois
nome
é.
Meio... meio pesado. Mas enfim, vamos analisar aqui os 4Ps, lembrando que nós temos os 4Ps, mas existem 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ps, ou seja, vários outros Ps. Os 4Ps são os mais clássicos, né?
Os originais.
Raiz, os Ps raiz, né? Nós temos aí preço, praça, produto e promoção. Tem uma hora que na música se fala sobre negócio bom assim, nunca, né? Ninguém nunca viu. Essa música é sensacional, uma música muito legal, vale a pena escutar na íntegra, né? Com tempo, que a ideia nesse caso é conectar os compradores e os vendedores, chamar a atenção para um negócio muito bom. O Brasil é um negócio muito bom. Essa música é antiga, uma música, né, já tem um
do
certo
Raulzito
tempo, mas super atual, né? Então é, nós falamos muito em síndrome de vira-lata,
sim,
né? Que o brasileiro...
Música de 80.
Exatamente, já existia, e muito mais evidenciada essa tal da síndrome de vira-lata. O que é isso? Achar que aqui no Brasil é tudo ruim, tudo não presta, que só é bom nos Estados Unidos, que lá até a fila é melhor. Em alguns momentos é,
lá,
né?
Até mendigo fala inglês, né? Lá é interessante,
então,
cara.
É fácil. Até criança fala inglês, né? Mas enfim, bobeiras à parte, então os 4Ps, eles existem, preço, praça, produto e promoção. Quando nós temos a frase, negócio bom assim, ninguém nunca viu. A ideia, então, é conectar, chamar a atenção. Outra frase legal é a solução é alugar o Brasil. A solução é alugar o Brasil, destacando o Brasil como um produto. Ou seja, destacando as características, qualidades
isso
do Brasil. Falando que o Brasil funcionaria muito bem para alugar, né? Na verdade, se nós começarmos a observar a nossa origem, né, a nossa formação, nós conhecemos muitas vezes até mais a história americana do que a história do Brasil.
Isso é verdade.
Isso tem muito a ver com a questão dos filmes que nós assistimos. Se você que está ouvindo agora resgatar na sua memória a nacionalidade dos filmes que você assistiu no último ano ou das séries, você vai ver que a maioria deles são séries e filmes americanos. Ou seja, nós temos aí uma tendência tendência a consumir muita cultura americana, o que não é ruim. Só que vale lembrar que os Estados Unidos, através de Hollywood, não é a maior produtora de filmes do mundo. A maior produtora é Bollywood, na Índia. Exatamente. Hollywood não produz mais do que 10%. Isso está em um livro chamado Propagandas Silenciosas. Ou seja, 90% do que é produzido de cultura de filme no mundo, nós não temos acesso. Então, não temos acesso ou não temos interesse. Ou não sobra tempo, ou não sobra dinheiro. Mas é uma coisa para se pensar. Quando nós falamos do Brasil como produto, a solução é alugar o Brasil é um produto, características. O dólar deles paga o nosso mingau, é uma alusão ao dólar, que é uma moeda internacional super forte, mega power.
Passou o ouro, né? Uma época atrás.
Exatamente.
O ouro, que era a moeda de fato do mundo. E
aí
o dólar
é uma forma de dizer também que o dólar deles paga o nosso mingau, ou seja, o nosso básico, né? Então o preço estabelecido aí é o dólar, né? No caso, nessa analogia, muito boa. Inclusive, a ideia desse programa eu acho sensacional. Sou fã.
Valeu.
Tem o Atlântico, tem vista para o mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Eu consigo até escutar a música quando eu falo assim. Não vou arriscar cantar porque daí estraga a música.
Podia, né? Aqui, né? Pode tudo, né?
Então, ou seja, aqui nós estamos falando da praça, né? Então, a localização, o Brasil tem vista para o mar, a Amazônia é o nosso quintal. Estou chamando a atenção para as características da praça, que o professor mencionou muito bem. A praça é a localização, a praça é onde eu compro o produto, 70%, 80% das compras são por impulso.
Sim.
Não vá ao supermercado com fome, é uma regra básica.
Sim.
De marketing.
Sim.
E aqui eu estou destacando que a Amazônia é o nosso quintal, ou seja, somos tão bam-bam-bam que nós podemos alugar o Brasil, o dólar vai pagar o nosso mingau, que é o preço, e a Amazônia é o quintal. Ou seja, estou falando que eu sou bom demais, que o meu quintal é a Amazônia, ou seja, algo que todo mundo quer.
Eu estou mostrando os benefícios do produto por esse preço.
Exatamente. Claro que é uma espécie de sarcasmo do Raulzito, né? Quando ele teve essa sacada, escreveu essa música, mandou muito bem o trocadilho nesse sentido. E o que mais chama atenção, como eu já falei, 40 anos depois, ela é muito, 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 muito atual. Tem uma do Titãs também, que é Senhor Político, se não me engano, que é bem interessante, que é bem atual também, funcionaria muito bem. Tudo, tá tudo pronto aqui, é só vir pegar no trecho da música, tá falando da promoção, ou seja, tá falando da estratégia de divulgação, tá tudo pronto, está tudo à mão. Ou seja, então nós temos o produto. O que é o produto? Produtos é o produto ou serviço, é algo que você consome, tem as características, chama a atenção pelo desempenho, pela lógica da usabilidade do negócio. Você vai comprar um notebook porque ele é muito bom, ou porque tem um design muito bom, ele é muito bonito. Quem está escutando agora deve ter comprado alguma coisa porque é muito bonito em algum momento, né? Atraído pela beleza. Aqui no caso, quando nós falamos de produto, o Brasil é um país bonito. Vale chamar a atenção que tem outras frases. E o legal desse programa, gente, é você criar o hábito. Eu costumo chamar nas aulas de olhar mercadológico.
Isso.
Agora nós vamos criar, professor Eliseu.
Ver marketing tudo.
Ver marketing tudo. Fica bem loucão, bem loucão. Tudo é marketing.
Tudo é marketing. Marketing. Tudo é marketing.
Mas, na verdade, marketing é mercado em ação, mercado em movimento. Então, marketing está em tudo. O mercado está em movimento. Se você está escutando agora esse programa, é porque, por algum motivo, você chamou a sua atenção e você chegou até aqui. Não é verdade?
E uma perguntinha, professora Cris. Qual que é importante de uma empresa destacar claramente quais são as características e os benefícios dos seus produtos?
Para se posicionar no mercado. Quando você destaca as características do seu produto, você consegue se diferenciar dos concorrentes, que é uma ideia sensacional, você tem algo a mais. Se nós falarmos alguns produtos aqui, eu posso falar, imagine Nike, imagine Apple, os clássicos, né? Imagine Harley Davidson.
CCE, Gradiente.
Vai ter uma imagem Brastemp.
Telefunken.
Você não lembra Telefunken?
Nem sei o que é isso.
Depois eu explico certinho.
Depois eu dou um Google.
Exatamente. Telefunken. Meu Deus do céu.
Parece até um palavrão, Funken, com foco.
É, numa marca de TV. Nós costumamos falar... Tem um amigo meu que fala que ele tá solteiro agora e ele fala, só tinha Telefunken. Mas por que só Telefunken? Só véia sem controle. É muito engraçado. É pejorativo, mas é divertido. As pessoas são criativas nesse sentido.
Sim.
Ou seja, televisão antiga, né, Telefunken, são marcas. Se você tem 30, 20, ou 10 anos, ou 15 anos, você não sabe que é Telefunken. Mas se você tem 40.0 adiante, possivelmente você lembre, né? Eu era criança. criança, quando tinha telefone.
E tinha TV no interior do Paraná, gente?
Tinha, porque eu sou VIP, eu sou vindo do interior do Paraná.
Mas era TV da sua casa ou era comunitária, assim? Ficava no meio da praça, a televisão, mas todo mundo assistia.
Eu lembro da minha mãe falando, muitas vezes, que a primeira televisão da cidade foi na casa, sei lá, do delegado, do prefeito, e todo mundo ficava na janela assistindo a novela na época dela. Mas é na época da minha mãe. Eu já peguei a televisão já, colorida. Acredite,
colorida?
Acredite. Colorida. Eu não tinha nem aquele... Porque antigamente, bem antigamente, isso aí eu sei, porque eu dei um Google. Tinha, quando a TV ela era branca e preta, não minto, na casa da minha avó, em São Mateus do Sul, tinha uma televisão branca e preta que meu tio colocou, eu lembro quando eu era criança, tinha uma tela para deixar mais ou menos colorido. Era muito louco isso.
Eu nunca ouvi falar isso.
É, dá uma pesquisada depois. É uma televisão branca e preta e eles colocavam, tipo, não uma película, mas como se fosse uma tela, um vidro por cima, verde, assim, uma cor... que deixava algumas cores, apareciam, assim, bacana. Como se fosse uma cor artificial. Sensacional para a época, aquilo ali era topzera, né? Sim. Como diz a professora Maria. Então, o produto, destacando as suas características, como nós já falamos, o preço...
Preço.
Você posta o preço, você cria um preço de acordo com a percepção do seu público. E... o preço não necessariamente pode ser muito alto, muito baixo.
E uma perguntinha, assim, você pensa numa Ferrari que custa $1,5 milhão.
Sim.
E vamos pensar, para produzir uma Ferrari, vai, $500 mil, vai. Não, 500 mil para produzir, vai.
Vamos lá, vai.
Eles cobram $1,5 milhão.
Três
um
vezes.
Milhão a mais. Por quê? E tem louco que compra. E como que funciona isso?
Ah, o louco compra e fica feliz, vou te contar. Porque quem gosta, quem tem um posicionamento, essa necessidade, e no marketing se fala muito de hierarquia das necessidades, lá atrás, né, quem começou a estudar marketing... Fundamentos de gestão, teve lá análise SWOT, análise fofa, que é análise SWOT, e também já ouviu falar de hierarquia de Maslow, ou Maslow.
Isso,
né?
Maslow, sempre está em todas.
Esse está em todas. Aí você tem a
hierarquia... Maslow é igual praga.
Exato, hierarquias básicas, fisiológicas, segurança, que chega até autorrealização. Então, para algumas pessoas, escrever um livro é uma autorrealização, comprar um apartamento na praia, ou muitas vezes ter uma Ferrari é uma autorrealização, uma autoafirmação. Tem até algumas informações interessantes, científicas, que cabem muito bem dentro do marketing, que comprovam que o homem, quanto mais ele vive, ou seja, quanto mais ele vai ficando velho, mais ele procura carro com potência.
Por quê?
Porque, segundo a psicologia, quanto mais velho, o cara tem que suprir, de alguma forma, a falta de... Então, ele acaba comprando carro com muita potência, carro vermelho...
Isso é tipo um relato pessoal,
não,
ou
eu,
você ouviu
não,
falar,
não,
tipo amigo teu
não,
que...
Não, eu tenho carro mil.
Tem um golzinho quadrado.
Tem um golzinho
quadrado.
Poderia andar de bicicleta, se é que me entende.
Patinete.
Bem tranquilo, a pé, tranquilamente.
A pé.
Então, o que acontece? Isso tudo é marketing. Nós falamos, então, do preço, que é a percepção de preço,
isso,
né, da Ferrari, qualquer outro. A praça, localização, a praça.
Qual que é a importância da praça, professora Cris? Eu lembro que você dizia nas suas aulas que geralmente os supermercados, eles são voltados para os bairros.
Exatamente, os bairros, eles... Vamos pegar Curitiba, né? Nós estamos aqui gravando hoje em Curitiba, capital do estado do Paraná. Esse estado bagavilhoso que tem 399 municípios. Curitiba tem 75 bairros. Então, se você der um Google agora, no caso de Curitiba...
O prefeito sabe cantar o hino.
Opa, né? Pode ser Curitiba, Santos... Nundiaquara, Porto Alegre,
Mongaguá, Osasco, São Paulo, que é
Osasco,
minha terra natal,
Ivaiporã, São Mateus do Sul,
Osasco.
União da Vitória, qualquer lugar do Brasil. Se você der um Google, der uma pesquisada, você vai conseguir identificar quantos bairros tem na sua cidade. Pesquise também quantos supermercados tem em sua cidade. Então, a média é um hipermercado ou supermercado para cada 200 mil habitantes. É a média de consumo. Então, se você tem lá 75 bairros, tantos mil habitantes ou tantos milhões de habitantes, faça a continha para ver quantos supermercados tem, se ele está acima ou abaixo da média. Em Curitiba, onde nós estamos, tem uma característica interessante, professor. Nós temos uma média acima, ou seja, curitibano curte um supermercado, curte um shopping. É uma característica da região aqui. Então, o supermercado, ele tem uma característica de bairro, porque ele tem uma questão de posicionamento. E o que é posicionamento? Posicionamento é o que vem à sua cabeça em relação ao produto, marca ou serviço. Se eu falo um produto aqui, Harley Davidson, Se você conhece, você tem uma lembrança da marca, do som, de um filme que você assistiu, ou porque é caro, ou porque é barato, a história da Ferrari, não é verdade?
Sim.
A Ferrari, para muitos, 1,5 milhão na Ferrari é uma necessidade básica, uhum. né? Ele não vai questionar muito em relação a isso. Para outros, é muita grana. O que você faria com 1,5 milhão? Você compraria, você que está me ouvindo agora, você ouvinte, você campeão, porque você, para estar nesse momento aqui agora, escutando essa rádio, parou
nessa
de fazer várias...
Nessa segunda-feira...
Exato. Parou de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Não tão interessantes, mas você é um campeão, você é uma campeã por chegar até aqui. O que você faria, campeão? O que você faria, meu campeão, com 1,5 milhão? Você compraria uma Ferrari? Você aplicaria na poupança? Você colocaria no tesouro direto? Você compraria uma casa? O que você faria? Tudo depende do público que você representa. Se você já tem casa, já tem casa, já tem tudo que você precisa, é sócio de um clube, tem plano de saúde, tem seguro de tudo, está tudo muito bem, as crianças estão estudando, está tudo muito bem pago. Quais são as suas necessidades? Ah, eu viajo a hora que eu quero, beleza. Talvez você tenha uma necessidade de autoafirmação, de autorrealização e comprar uma Ferrari. Não precisa nem ir até a Ferrari, né? BMW, Audi. Por que as pessoas compram esses carros? Por que as pessoas compram esses carros que têm um valor mais elevado? Muitas vezes é uma necessidade dela e nós não questionamos. O marketing, professor, ele não é preconceituoso. Nós não temos problema. Quer comprar? O marketing vende. Só que você tem que pagar.
Exatamente.
É, utilizar, pagar, satisfazer as suas necessidades e despertar novas necessidades. Você começar a observar, você vê que muitas vezes a pessoa nem tem renda para ter um produto mais caro, mas ela tem uma necessidade. Isso é um exemplo interessante. Se você pegar lá o rapaz que trabalha na firma, sabe, na firma,
sim.
né? Tem lá um menino firma. Que ganha, por exemplo, lá R$800, ganha um salário mínimo, R$1.000. Que, de repente, para ele é muita grana, mas para uma família pode ser pouca grana. Na visão dele, R$1.000 é a renda que ele tem e ele vai lá e compra um tênis de 800. Gasta mais do que quase 80% do seu salário em um único tênis. Aí você vai me escutar e falar, caramba, com R$1.000 eu satisfaço as necessidades da minha família toda. Ou seja,
leva
depende...
Leva a gata no cinema.
É, leva a gata no cinema, vai assistir Coringa.
Assiste Coringa com a gata.
O que acontece? Você tem aí uma percepção diferente dependendo do público, professor.
Professor Aquiles, eu vou fazer um breakzinho agora. Estamos no último bloco de encerramento, daí eu te agradeço, a gente encerra o programa e vamos todos felizes e saltitantes para casa. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Hits de Gestão e hoje nós discutimos os 4 P's de marketing, também chamados de mix de marketing ou composto de marketing. Representam os 4 pilares básicos de qualquer estratégia de marketing: produto, preço, praça e promoção. De acordo com esse conceito, o equilíbrio desses elementos é o que possibilita o sucesso de uma marca. Quer um exemplo? Pesquise no Google. Havaianas 1994. Havaianas top. E eu estive aqui hoje com o professor Aquiles Batista Ferreira Júnior, o professor conhecido por não usar meias e sapatos parecidos com o do Aladdin. Não, isso não, né? Isso é outro,
não,
isso é outro cara que usa,
não,
né? Te agradecer, professor. Nosso tempo está estourando.
Foi muito bom brincar com você, foi muito bom estar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Foi um prazer gigante participar desse programa, que eu já disse, repito, sou fã desse programa. Hits de Gestão é uma ideia genial, tem tudo para bombar e já está bombando. E vamos aí na sequência com outros programas. Espero que tenha muito sucesso, muita felicidade. Conte conosco. Estamos aí, nos acompanhe nas redes sociais.
Qual, okay? Qual que é a rede social, professor Aquiles? Arroba o quê?
Arroba Aquiles Júnior com CH no Instagram.
É Instagram.
Instagram. Com quem nós aprendemos isso, professor Eliseu?
A professora Maria, que é Instagram.
Professora Maria Carolina Aves.
Instagram. E sempre lembrando que esse programa aqui, Hits de Gestão, ele é um filho mais novo do programa Café com Gestão, que vocês também acompanham aqui na Rádio Uninter. Estamos chegando ao fim desse programa. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós na nossa página no Facebook. @HitsDeGestão. Não temos ainda Instagram. Valeu!